Rádio França Internacional.
Sejam bem-vindos à segunda parte desta emissão. Nos próximos 20 minutos acompanhe os eventos que marcaram atualidades no continente africano esta semana e ouça a conversa de Catarina Falcão com Ana Lema, uma jovem feminista etíope que fundou um coletivo de mulheres para lutar pela igualdade de géneros.
Quatro mulheres na Etiópia dizem em 2016 já ter sido vítima de violência física ou sexual por parte de um homem. Esse número aumenta se falarmos em mulheres casadas, com 34% a relatarem maus-tratos físicos ou psicológicos por parte dos seus companheiros. Após a recolha destes dados, há quase 9 anos, não voltou a haver um recenseamento oficial da violência contra as mulheres na Etiópia. É por isso que Ana Lema, uma jovem feminista etíope, fundou a Addis Powerhouse, um coletivo de mulheres que dá visibilidade às desigualdades de género no país, divulgando nas redes sociais casos chocantes de violência feita contra as meninas e mulheres, um pouco por todo o país, e também a experiência de ser mulher atualmente na Etiópia. Ana Lema explicou em entrevista à RFI como é que o seu coletivo se organiza, não havendo estatísticas fiáveis sobre a violência contra as mulheres na Etiópia.
A última vez que houve estatísticas sobre a violência contra as mulheres na Etiópia foi em 2016, portanto isto foi há quase 10 anos. Então, tecnicamente é verdade que não temos informações atualizadas sobre a vida das mulheres e como elas estão a ser afetadas pela violência de género. O que nós tentamos fazer é acompanhar o que se passa no cotidiano das mulheres etíopes e, em seguida, tentamos fazer campanhas baseadas em factos. A maneira como levamos a cabo as nossas pesquisas é acompanhar as notícias, mas também recolhemos dados e usámo-los para defender os direitos das mulheres. Assim, constatamos que o feminicídio é uma questão emergente no país. Claro que sempre existiu, mas não nesta proporção. Por isso, tentamos acompanhar a polícia e todos os relatórios oficiais, assim como a informação que é partilhada nas redes sociais. Estas partilhas são uma tendência crescente no país, por isso tentamos manter-nos atualizadas para divulgarmos também estas situações e defender leis e políticas que protejam melhor as mulheres.
Com uma grande extensão e diversidade cultural, em diferentes regiões do país, as mulheres vêm-se confrontadas com diferentes problemáticas, ora ligadas à religião, ora ligadas às práticas tradicionais. Sem a centralização destas violências, a Addis Powerhouse colabora com associações nas diferentes regiões do país, promovendo mesmo campanhas a nível internacional para tentar travar práticas como os feminicídios e a mutilação genital feminina.
Consoante a região da Etiópia, tentamos estar atentas ao que se passa. No Tigray, as meninas muçulmanas não podem frequentar algumas escolas se apresentarem com um véu e nós consideramos que isso vai contra a sua liberdade religiosa e denunciamos. No Sul, um dos maiores problemas é a mutilação genital feminina e tentamos impedir que esta prática continue. Depois, juntamos as nossas vozes ao resto dos países da África Oriental, já que tanto a mutilação genital feminina como o feminicídio são problemas comuns em países como o Sudão ou o Quênia e vamos promovendo parcerias com outras organizações feministas nesses países para que, em conjunto, desenvolvamos campanhas que chamem a atenção para estes problemas.
Recentemente, a organização de Ana Lema divulgou a história de Simbu Beranu Bekele, uma menina de 10 anos que vivia na região de Oromia, onde atualmente há combates entre as Forças Armadas Etíopes e a Frente de Libertação de Oromia, e que morreu após ser violada e enforcada por um grupo de homens adultos. Este é um caso que, graças às redes sociais, está a chamar a atenção para a violência contra as meninas e mulheres na Etiópia.
É um assunto que está a receber cada vez mais atenção porque temos meninas cada vez mais novas a serem violadas e assassinadas. As pessoas estão mais sensíveis a esta causa, no entanto, quando se trata de mulheres mais velhas, as violações são quase algo comum. As pessoas presumem que se isso acontece é culpa da mulher por causa da forma como ela estava vestida, ou onde ela estava, ou porque estava a beber. No entanto, agora que há meninas tão jovens a sofrer este tipo de violência, algumas pessoas já se começam a interrogar sobre a legitimidade dos abusos sexuais contra as mulheres em geral e estão a compreender que se trata de uma questão cultural. E isto está a ser cada vez mais debatido.
A violência contra as meninas generaliza-se na Etiópia devido aos casamentos precoces, com 4 em cada 10 raparigas a serem casadas antes dos 18 anos e também com a prevalência da mutilação genital feminina. Na Etiópia, estima-se que 65% das mulheres são vítimas desta prática, ou seja, cerca de 25 milhões de mulheres ao todo, de acordo com a UNICEF. Estas duas práticas são exacerbadas pelo conflito no norte do país, onde Ana Lema explica que os pais preferem casar as filhas cada vez mais cedo, devido à escassez de recursos.
Nós estamos a tentar questionar práticas tradicionais prejudiciais para as mulheres. As questões mais graves com as quais nos confrontamos têm a ver com os casamentos precoces e com a mutilação genital feminina. Em relação aos casamentos, muitos acontecem na sequência de sequestros e são uniões forçadas, como é óbvio. E o número deste tipo de casamentos precoces está a aumentar devido aos conflitos e à insegurança alimentar. Muitos pais acabam por escolher casar as filhas muito cedo para que elas consigam comer. Portanto, defendemos leis e políticas que acabem com estas práticas e garantam que não haja casamentos precoces, ao mesmo tempo que tentamos sugerir soluções para o conflito para que os pais não se vejam obrigados a casar as filhas tão cedo.
Esta pressão nas redes sociais e o fluxo de informação entre grupos de mulheres tem um efeito direto na tomada de posição do governo. O primeiro-ministro, Abiy Ahmed Ali, chegou ao poder em 2018 com a intenção de promover uma maior participação das mulheres na vida política, chegando a bater-se pela paridade ministerial, mas rapidamente estes objetivos foram abandonados e para que os direitos das mulheres se tornem prioridades para o executivo.
Em geral, as coisas estão melhores e somos mais capazes de nos defender. Estamos a ser ouvidas a nível nacional e a nível internacional e isso cria também uma pressão junto do governo. Quanto à vontade do governo de promover uma agenda feminista, não podemos deixar que isso dependa de uma vontade individual ou de promessas no ar, porque senão muda o governo e mudam as ideias. O que queremos são leis que traduzam a necessidade de igualdade no país. Agora vemos que há o conflito no norte e, de repente, os direitos das mulheres já não são uma prioridade. Empoderar as mulheres não é prioridade.
Para a Addis Powerhouse, o caminho para fazer ouvir as vozes das mulheres na Etiópia só se pode fazer em conjunto, promovendo a união entre todas as mulheres, independentemente da sua idade, origem étnica, religião ou profissão.
As mulheres juntas são mais fortes e foi por isso que chamamos a nossa organização Addis Powerhouse ou Addis Casa do Poder. Nós, as fundadoras, somos mulheres jovens, mas temos consciência do poder de um coletivo e por isso temos o nosso coletivo, mulheres de todas as idades, todas as origens, todas as profissões. As mulheres etíopes estão a unir as suas vozes.
Ouvimos Ana Lema, feminista etíope e fundadora do coletivo Addis Powerhouse.
Já de seguida fique com o magazine Semana em África, realizado por Neide Ribeiro.
Semana em África.
Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Esta semana, a atualidade política em Moçambique ficou marcada pela assinatura do acordo histórico com o presidente Daniel Chapo e 9 partidos da oposição no âmbito do diálogo político para pôr fim à crise pós-eleitoral no país, mas no qual o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane ficou excluído depois de se ter afastado do partido Podemos. Albino Forquilha, líder do Podemos, explica os objetivos deste acordo.
Para traçar caminho rumo a um Moçambique unido na diversidade, próspero, desenvolvido, pois este ato constitui pressupostos fundamentais de união e envolvimento de todos os moçambicanos nos esforços que visam conter e eliminar de uma vez para sempre as cíclicas instabilidades e crise com que o país se depara.
Venâncio Mondlane classificou este entendimento como um acordo sem povo e prometeu protestos diários para os próximos 5 anos. O ex-candidato presidencial, que denunciou um ataque à sua caravana, nesta quinta-feira os manifestantes saíram à rua para protestar aquilo que consideram ser a tentativa de assassínio do ex-candidato às eleições presidenciais. A polícia negou que tenha havido um atentado contra a vida de Venâncio Mondlane, mas admitiu que houve disparos contra a caravana. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
Os disparos contra a caravana do antigo candidato presidencial são inegáveis, admite a polícia, mas diz o porta-voz da corporação na cidade de Maputo que visaram um único objetivo.
Salvaguardamos, portanto, o direito de circulação das pessoas, entendemos que aquele aglomerado não devia existir. E isto passa, efetivamente, a comunicação tem que haver consequências sobre qualquer cenário das manifestações para não incorrermos em situações como esta. Voltamos a reiterar que não houve absolutamente nenhum cenário de atentado contra a vida ou qualquer integridade física daquele cidadão, como se faz menção em vários comunicados, outras plataformas digitais.
Lionel Muxina admite, no entanto, que várias pessoas ficaram feridas.
Não nos desejo que, efetivamente, as pessoas saiam feridas, portanto, em cenários onde há dispersão de massas, porque o nosso endereço é que não hajam danos humanos, nem danos, portanto, materiais, face a essa situação.
De recordar que, na quarta-feira, a caravana do ex-candidato presidencial, Venâncio Mondlane, foi alvo de disparos da polícia no bairro de Maguanina, na cidade de Maputo, o que provocou uma onda de novos protestos no dia em que, no Centro de Conferências Internacional Joaquim Chissano, 9 partidos e o Presidente da República, Daniel Chapo, assinavam um acordo com vista a pôr fim à crise pós-eleitoral.
Entretanto, o Ministério Público moçambicano notificou o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane para uma audiência na próxima segunda-feira no âmbito de um dos processos movidos pela Procuradoria-Geral contra o político. Trata-se de pelo menos 2 processos publicamente conhecidos que correm contra Mondlane na Procuradoria-Geral na sequência das manifestações que o político tem liderado desde outubro, protestando contra os resultados eleitorais.
Maputo, 105 FM.
Na Guiné-Bissau, o presidente marcou para 23 de novembro as eleições gerais, presidenciais e legislativas, quando a oposição continua a exigir que o escrutínio seja em maio, justificando que o mandato de Umaru Sissoko Embalo terminou no dia 27 de fevereiro. As explicações são como Sabaldé.
Sissoko Embalo reuniu-se com partidos políticos e, no final, um dos seus conselheiros, Fernando Delfim da Silva, leu um decreto a anunciar as eleições simultâneas para 23 de novembro. A consulta de Imbaló com os partidos decorreu na mesma sala com todos os partidos. Normalmente, este tipo de consultas decorre de forma separada. De notar que as coligações eleitorais API e PAI Terra Arranca não estiveram na reunião que decorreu no Palácio da Presidência Guinense em Bissau. Estas duas coligações já haviam anunciado, através de notas públicas, que não vão comparecer às audiências com Sissoko Imbaló. A API e a Terra Arranca consideram que Imbaló já não tem legitimidade para convocar os partidos, uma vez que o seu mandato de 5 anos expirou no passado dia 27 de fevereiro. Lembramos que Umar Sissoko Imbaló havia anunciado na semana passada que as eleições simultâneas teriam lugar no dia 30 de novembro e eis que hoje publicou um decreto presidencial a marcá-las para uma semana antes.
O silêncio da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, em relação à ameaça e saída da missão de alto nível da Guiné-Bissau, pode ditar a irrelevância do bloco regional. A afirmação é de Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que em entrevista à RFI acrescenta que a CDAO está a provar o veneno que os guineenses têm vindo a consumir ao longo do mandato de Umaru Sissoko Imbaló.
Essa ameaça, eu tenho quase vontade de dizer que a CDAO está a experimentar o veneno que nós temos vindo, não é, a consumir este tempo todo. Uma vez instalado no poder, não é agora, desde que se instalou no poder, o Umaru Sissoko Imbaló sentiu que já não precisava da CDAO. E não precisando da CDAO, agora toca a confrontá-los. Nós não estamos a exigir um posicionamento claro da CDAO só por uma questão de nós pertencermos, mas por a CDAO ter tido o papel que teve em todo o processo. Esse silêncio começa a ser demasiado ruidoso. Eu penso que a CDAO, se não se pronuncia e se não se posiciona de forma muito clara, dá realmente voz, sustenta a posição daqueles que dizem que começa a ser uma entidade irrelevante.
A delegação da CDAO esteve em Bissau entre 21 e 28 de fevereiro, tendo deixado o país na madrugada de 1 de março, sob a ameaça de expulsão por parte do chefe de Estado, Umaru Sissoko Imbaló. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, afirmou que o país aguarda da parte da CDAO uma retratação pública, acrescentando que o nome do país foi vilipendiado na praça pública pela delegação de alto nível da organização subregional.
O que se passou com a CDAO é que a CDAO veio de respeitar e violar a lei da Guiné-Bissau e de respeitar as suas instituições. Toda a gente em Bissau sabe, a CDAO sabe, que a presidente da Assembleia Nacional Popular é a senhora Adja Satu Camará. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular é presidida pelo presidente da Assembleia Nacional Popular. Quem é o presidente da Assembleia Nacional Popular? Se acabamos de dizer que é a senhora Adja Satu Camará, como é que nós podemos admitir que uma comissão chegue a Bissau e que vá contactar com alguém ou com uma comissão que não é, digamos, legalmente? E, naturalmente, aguardamos da parte da CDAO uma retratação pública, porque, de facto, deu o aso de o nome da Guiné-Bissau ser vilipendiado na praça pública, a comissão da CDAO que esteve em Bissau, e não tem o direito de faltar ao respeito às autoridades nacionais.
Bissau, 94 FM.
O presidente angolano rejeitou esta semana as tentativas de deslocalização do povo palestiniano e a contínua política israelita de expansão dos colonatos e a ocupação de territórios pertencentes à Palestina. As declarações de João Lourenço foram feitas na Cimeira Extraordinária da Liga Árabe sobre a situação na faixa de Gaza, que decorreu no Cairo, Egito, onde falou na qualidade de presidente em exercício da União Africana.
Repudiamos quaisquer tentativas de deslocalização do povo palestino dos seus territórios, da contínua política de expansão dos colonatos, da ocupação e anexação ilegal de território pertencente à Palestina, tendo a Liga Árabe um papel crucial na persecução de iniciativas que visam o alcance de soluções pacíficas e duradouras para os dois países e a região, reitero, em nome da União Africana, o compromisso de juntos trabalharmos em prol do alcance de uma paz duradoura e sustentável no conflito que opõe Israel ao Hamas.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, nesta quinta-feira, foi apresentada uma tradução da Constituição para a língua materna, nomeadamente para a variedade da Ilha de Santiago da língua cabo-verdiana. É uma tradução da autoria do linguista e escritor Manuel Veiga. A obra foi apresentada pelo presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, em mais uma iniciativa para a valorização do idioma nos 50 anos de independência do país. É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
É o fim desta emissão, a segunda e última do dia. Voltamos todos os dias às 14h17 de Paris. Obrigada por nos ouvir e até amanhã. Fique bem.